Em Inglaterra, Bertrand Russell comanda comícios. A paz é urgente, dizem-no discursos e baladas. Multidões de jovens expressam o desejo de uma geração. Elas de mini saia, eles com velhos uniformes. Para todos, flores e cor. Explosão a lacre motivada em King's Road e Canaby Street, que rapidamente se comercializa. Mary Quant inventa a moda jovem, liberta a mulher, tende para o unissexo. O mundo adota o padrão Londres, que neste ano de 1966 se proclama capital da década, encarnando-lhe os defeitos e as virtudes. É a festa da vida, a festa da juventude. Em Inglaterra, com os trabalhistas no poder, revêem-se as leis sobre a pena de morte e os homossexuais. Celebram-se os 18 anos de Carlos, seu futuro
rei.
A França de 66 é de Gaulle. De Gaulle que visita Moscovo, que retira da NATO, que no Sueste Asiático condena a intervenção americana. Contra esta se erguem também as vozes de 750 milhões de chineses. Livro vermelho hasteado, a juventude empenha-se na revolução cultural. Até às últimas consequências, propõe Mao Tse-tung. A revolução até ao fim, aceita a guarda vermelha. Da tradição, do pensamento burguês, não deverá ficar pedra sobre pedra. A Revolução Francesa poupou Versalhes. A chinesa destrói todos os símbolos. Nas esquinas de Pequim, nos semáforos, trocam-se mesmo as luzes. O vermelho não pode significar alto. Passa a ser sinal de para a frente. Violência puxa violência. Ficção e realidade disputam a primazia. No ecrã, o campeão é James Bond. Frio, cínico, racista, reacionário, brutal. O espião imbatível. O novo super-homem. Mas os espiões existem. 1967, prova-o. Evadido de uma cadeia de Londres, George Black reaparece na Rússia. No orçamento da CIA, os Serviços Secretos Americanos, há verbas para estudantes. Agentes em part-time, mas eficazes. Profissionais e de classe, os de Tel Aviv. Fundamental o seu papel nos 6 dias de junho que abalaram o mundo. Sabedor, graças a eles, das fraquezas árabes, Israel atacou quando e como quis. Vitória fulminante, mas não definitiva. A guerra relâmpago foi apenas um assalto. No Oriente, médio de nome, extremo de violência, a solução não está à vista. Guerra também em África. Biafra separa-se da Nigéria. Há um cheiro a petróleo no ar, em breve abafado dos cadáveres sem conto. A fome, mais do que as balas, ceifa vidas aos milhares. Tshombe, separatista mal-sucedido, que na Europa preparava a desfarra, é raptado. No Congo, esperava uma forca. Mas viverá no cativeiro da Argel os 2 últimos anos que o coração aguenta. Coração. Palavra-chave deste 1967. Em 2 de dezembro, vinha nos cabeçalhos, em todas as línguas. A cidade do Cabo, o professor Chris Barnard efetuava a primeira transplantação.
We started preparing for such an operation approximately 10 years ago, when we perfected the techniques to operate on the human heart, to operate inside the human heart, and also how to look after patients who had serious heart operations. The next step was about, we started about 3 years ago, when we started in laboratory transplanting hearts in animals.
O novo coração de Luís Vaskansky, o primeiro operado, só bateu 18 dias. Bateu o suficiente para que ele afirmasse que valia a pena continuar.
Are you feeling now, Mr. Vaskansky?
I'm feeling quite fine.
You're feeling well?
Yes, quite well.
What, how do you feel about it, being such a famous man now?
I told you I'm not famous, it's a doctor that's famous.
Na Bolívia, Ernesto Che Guevara, guerrilheiro de muitas pátrias, é cercado e morto. Vivo, era símbolo da Revolução Armada. Morto, ascende à mitologia. O destino do seu corpo torna-se misterioso. Para evitar um túmulo, para prevenir a romagem, é enterrado e desenterrado. É, como alguém escreveu, semeado. Reais ou imaginados, os novos heróis enchem o quotidiano. O póster é a base da decoração. A história em quadrinhos merece estudos sociológicos e uma exposição internacional em Paris. Os álbuns de Barbarella e Asterix são best-sellers, saltam para a TV e para o cinema.
Tout le monde a été servi? Je crois qu'il n'y en a plus, Obélix.
Non, mais on pourrait peut-être en ranimer quelques-uns, parce que comme spectacle, ça a été un peu court.
Non, allons plutôt retrouver Assurance Tourix. Je crois qu'il est parti par là juste avant la bagarre.
La bagarre?
Oui.
Quelle bagarre?
Abril na Grécia. Os quartéis pelo Ministério. Com a troca, os coronéis ganham o poder. No berço da democracia, a ditadura assenta a praça. Em 13 de maio, Paulo VI é um peregrino em Fátima.
Não queremos excluir ninguém desta recordação espiritual, porque é vontade nossa que todos participem das graças que estamos agora a impetrar do céu.
O Papa escreve direito por linhas tortas. A viagem a um centro de tradição é uma resposta à modernização flamenca. Tentativa de mostrar exemplo à Igreja Contestatária da Holanda, que fala em rever o dogma da virgindade de Maria e do celibato dos padres, que celebra missas em mesas de casa de jantar e ouve confissões nos jardins. A Igreja é um vulcão. A Paulo VI voltará a viajar. Irá levar palavras de conforto aos humildes da América Latina, pelos quais o padre Camilo Torres preferiu tornar-se guerrilheiro.
Não penseis em projetos de destruição e de morte, de revolução e de violência.
A revolta armada estreia-se nesse quente verão de 67 nos guetos negros da América. E à maneira de um hino, deles se ergueu a soul music de Otis Redding. A roda começou a girar, já nada a detém. Os acontecimentos precipitam-se. 1968, o ano em que explode a contestação do poder e da fé. Os jovens dizem não à sociedade. Os católicos ao Vaticano, os comunistas a Moscovo, os negros aos brancos. Marcus, Alfrink, primaz da Holanda, Dubček, Malcolm X, teorizam o bater do pé às filosofias e ideologias correntes. Da prática, encarregam-se principalmente os estudantes. São eles que nas universidades americanas gritam Get out of Vietnam now. Na América como na Europa, batem-se com a polícia, obrigam ao encerramento das faculdades. Mas a França fornecerá o cenário principal. Em maio, luta-se nas ruas de Paris. A sólida Quinta República, alicerçada no prestígio pessoal de De Gaulle, apoiada na autoridade, foi abalada nos seus fundamentos. De início, os estudantes punham em causa a universidade, que qualificavam de feudal. A dura repressão motivou, porém, outros objetivos. Vieram as barricadas, a ocupação de edifícios. Bandeiras anarquistas flutuaram no bairro latino. Retratos de Mao, Ho Chi Minh e Guevara cobriram as paredes. Praticava-se uma política de democracia direta, no dizer de Cohen Bondy.
Nous allons nous expliquer directement dans la rue. Nous allons pratiquer une politique de démocratie directe.
A greve quase total paralisava o país. Milhões de operários fecharam-se nas fábricas. A guerra civil chegou a parecer inevitável. Novos contratos de trabalho e a marcação de eleições fizeram recuar o Partido Comunista, traidor aos olhos dos universitários. A França serenava, mas ficava-lhe a certeza da urgência do diálogo. A Praga, na primavera, contestou a autoridade de Moscovo. Humanizar o socialismo, a pretensão de Alexandre Dubček. A porta que se abria ao Ocidente assustou o Kremlin. As tropas do Pacto de Varsóvia invadiram a Checoslováquia e afastaram os liberalizadores. Em abril, os negros contestaram o civismo. No dia 3, Martin Luther King chegou a Memphis para dirigir uma manifestação pacífica. Nessa noite, falou de tudo.
But it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. And I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place.
Mas nessa madrugada, era um homem morto, abatido a tiro por um branco. Com ele, morria o pacifismo. Os Panteras Negras haviam as circunstâncias darem-lhes razão. A violência impunha-se como resposta. E ela desabou sobre meia centena de cidades. Uma voz fez-se ouvir com a derradeira hipótese de concórdia. Outros tiros depressa acalaram. A América matava mais um dos seus milhares. Robert Kennedy.
It is possible. 1968.
Outro ano que Portugal não esquecerá. Na manhã de 7 de setembro, o país foi abalado por uma notícia inesperada. Vítima de uma queda, o professor Oliveira Salazar fora submetido a uma intervenção cirúrgica e encontrava-se hospitalizado. Durante uma vintena de dias, médicos portugueses e estrangeiros revezaram-se à cabeceira do primeiro-ministro. A certeza, porém, ia-se enraizando no espírito de todos. Definitivamente terminada a mais longa carreira de governante deste século. E a 26, o Presidente da República surge no pequeno ecrã para o anunciar ao país.
Exonero o Dr. António de Oliveira Salazar do cargo de Presidente do Conselho de Ministros, do qual manterá todas as honras a ele inerentes.
No dia seguinte, ao da dramática comunicação do Almirante Américo Tomás, encerra-se um capítulo da vida nacional. Durante 40 anos, 36 dos quais como Presidente do Conselho, Salazar estivera no governo. Substituía-o, na chefia do gabinete, Marcelo Caetano, professor universitário, antigo ministro, que se definia a si próprio como um homem comum.
Não quero ver os portugueses divididos entre si como inimigos. Gostaria que se fosse generalizando um espírito de convivência em que a recíproca tolerância de ideias desfizesse ódios e malcrenças. Mas todos sabemos, por dolorosa experiência alheia, que se essa tolerância se estender à difusão do comunismo, estaremos cavando a sepultura da liberdade dos indivíduos e da própria nação.
Passo a passo, cada vez mais próximos. No Natal de 1968, a humanidade ouviu com emoção a voz de Frank Borman, que a poucos quilómetros da superfície lunar, leu para a Terra os primeiros versículos do Gênesis, descrevendo do espaço a criação do mundo. Palavras vindas do fundo do tempo e do espaço. Na Terra, o vocabulário alarga-se. Dizem-se e escrevem-se palavras que não se pronunciavam, não se imprimiam. O cinema, o teatro e a literatura abordam os temas inabordáveis. O nu invade as páginas, o palco, o ecrã. Em setembro, a Inglaterra aboliu a censura teatral, permitindo a nudez dos intérpretes de Hair. O teatro e o cinema contestam e são contestados. O Festival de Cannes não chega ao fim. Atores e realizadores tomam a sala de assalto. Objetivo, banir o mundanismo e a subserviência ao poder. Impor o cinema como serviço público. A contestação transborda para 1969. Em Veneza, Fellini, monstro sagrado, é acusado de pactuar com a indústria. Pazzolini de fazer filmes para elites. Terceiro vértice do triângulo, o futebol preenche os domingos das multidões. Movimenta milhões, acende ódios, faz esquecer outros. Tem um rei, chama-se Pelé. Ao seu historial, acrescenta mais uma façanha, o milésimo golo. Estamos já em 1969, o ano da Lua, o ano culminante da explosiva festa da vida que foram os anos 60. Na Europa, experiências e ensaios com denominador comum, mais jovens os chefes. Em julho, a Espanha assentou na monarquia como futuro. Franco propôs, o Parlamento aceitou. Juan Carlos, rei a haver.
Consciente de minha responsabilidade ante Deus e ante a história, y valorando con toda objetividad las condiciones que concurren en la persona del príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que perteneciendo a la dinastía que reinó en España durante varios siglos, ha dado claras muestras de lealtad a los...
Na Alemanha Ocidental, o socialismo de Willy Brandt chegou ao poder. Era outubro. E na Suécia, outro tanto acontecia com a investidura do social-democrata Olaf Palme. Em França, o povo disse não a De Gaulle. Um ano quase exato sobre os acontecimentos de maio de 68. Fiel à palavra dada, o velho general, batido no referendo acerca da reforma do Senado, abandonou. Em junho, 30 milhões de franceses foram às urnas. A escolha foi de continuidade moderada. Pompidou, herdeiro de De Gaulle. Irmãos divididos, os irlandeses bateram-se desde os primeiros dias de janeiro. Olho por olho, foi a máxima que a maioria protestante e a minoria católica encontraram na Bíblia comum. No Vaticano, a crise acentua-se. A proibição dos anticoncessionais, novo motivo de desobediência a Paulo VI.
You, Richard Milhouse Nixon, do solemnly swear.
I, Richard Milhouse Nixon, do solemnly swear.
That you will faithfully execute the office.
That I will faithfully execute the office.
Of President of the United States.
Nos Estados Unidos, a sorte mudou. Eterno vencido, Richard Nixon, finalmente vencedor.
Preserve, protect and defend
the Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Vietnamizar. Palavra nova no vocabulário da Casa Branca. Transferir para Saigão a responsabilidade de não perder a guerra. Momentaneamente, Hanoi trocou o vermelho pelo negro. Ho Chi Minh morreu. Este é o diálogo entre um piloto e uma torre de controle. Um dos muitos que, minuto a minuto, se estabelecem à volta do globo. Mas não igual. Este estabelece uma nova rota. O avião acaba de ser desviado para Roma. Apenas um de quase centena e meia de aviões assaltados e desviados da sua rota. Uma forma de protesto inventada pela década. Entre dois aviões, ainda é possível ver um pouco de céu, escreveu um poeta. Escravizado pela técnica, o homem redimiu-a. Ela deu-lhe as asas ambicionadas.
This is Apollo Saturn Launch Control. We are go for Apollo 11. The Apollo mission, the flight to land of the first men on the moon. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zero, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour.
Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins iniciam a maior aventura de todos os tempos. O coração bateu mais depressa. Os olhos prenderam-se às imagens vindas de 300 mil quilómetros de distância, à espera do momento em que o pé do primeiro homem pisaria a Lua. Neil Armstrong deu aquele pequeno passo para um homem, gigantesco salto para a humanidade.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Medida de todas as coisas do seu planeta, o homem tornou-se maior. E isto é apenas o início de um roteiro que não sabemos onde nos levará. De uma aventura que será a prova real, definitiva, da maturidade do homem, que na grandeza do cosmos ou se condenará pelo fogo do conquistador, ou se redimirá pelo gesto nobre do descobridor. Que nos tempos futuros, ao chegar a outro corpo celeste, ele possa repetir.
First step foot upon the moon, July 1969, AD. It came in peace for all mankind.
Nós viemos em paz, em nome de toda a humanidade.